Conexão Brasília-Ceará, com Donizete Arruda.
Um ótimo dia para você, Donizete. Boa terça-feira. Vamos lá iniciar aqui a nossa participação na Conexão Brasília-Ceará, falando sobre as últimas declarações do presidente Lula sobre a Petrobras, que inclusive fizeram as ações da estatal caírem na bolsa, né? Bom trabalho para você.
Cair mais, né? Um dia
mais, verdade.
Perdeu o valor de mercado de 55 bilhões. O Lula disse que o mercado é dinossauro e voraz. Gosta de ganhar dinheiro. Mas aí o presidente teve que convocar a diretoria da Petrobras, o Prates, estava ameaçado de cair, chamar o ministro Alexandre Silveira das Minas e Energia, chamar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e sair apagando o incêndio. Só que o estrago já estava grande, né? O presidente anda falando muito sem ler, sem pensar. E aí as consequências, o povo brasileiro paga a conta, né, Matheus? Não é nada fácil.
Verdade.
Vamos ouvir o que ele disse ontem, o incêndio criado e o bombeiro que ele próprio atuou para apagar o incêndio que ele criou.
Vamos ouvir, então. Ele concedeu uma entrevista ontem ao SBT e a gente retirou um trecho exatamente.
A estreia do programa SBT Notícia com César Filho, que o SBT está criando uma nova programação. Inclusive aqui no Ceará, onde volta a Jangadeiro, o programa Barra Pesada, que foi um programa conhecido e que marcou gerações, está de volta segunda-feira. Vamos lá.
Vamos ouvir o presidente.
Nós tivemos uma conversa séria aqui, o governo com a direção da Petrobras, porque a gente acha que é importante a gente pensar na Petrobras, é preciso a gente pensar nos acionistas, mas é preciso a gente pensar no povo brasileiro. E eu tenho um compromisso, é importante, eu não esqueço, eu tenho um compromisso com o povo brasileiro, que é de reduzir o preço da combustível, o preço da gasolina, o preço do gás de cozinha e o preço do óleo diesel. Então, essa discussão tem que ser feita, sabe? Se eu for atender apenas a choradeira do mercado, você não faz nada. Porque o mercado, vou contar uma coisa para vocês, o mercado é um rinoceronte, um dinossauro voraz. Ele quer tudo para ele e nada para o povo. Será que o mercado não tem pena das pessoas que passam fome? Será que o mercado não tem pena de 735 milhões de pessoas que não têm o que comer? Será que o mercado não tem pena das pessoas que dormem na Sargento e no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro? Será que o mercado não tem pena das meninas com 12, 13 anos, que às vezes vendem o corpo por causa de um prato de comida? Olha, então vamos pensar no mercado e vamos pensar na sociedade.
Oi, Matheus.
Oi. E é o seguinte...
Você vai entrar nessa briga do mercado com o Lula, Matheus?
Claro que não, Donizete. Eu não entro em briga nenhuma. E é o seguinte, a reprovação ao governo Lula na cidade de São Paulo cresceu 9 pontos em um intervalo de pouco mais de 6 meses e sua aprovação caiu 7, segundo a nova pesquisa do Datafolha. E o presidente falou sobre isso, tá?
Tá certo. E ó, essa pesquisa São Paulo é a maior, mais habitada do Brasil, a maior cidade em termos de habitantes, tá? É o reflexo do Brasil. Despencou a popularidade do presidente, que já havia sido notado na Coeste, no Paraná, no IPEC, e agora se comprovou com o Datafolha. Vamos ouvir ele falando que está mal nas pesquisas.
E você utiliza a pesquisa não para ser contra, para ficar muito feliz ou muito triste com a pesquisa. Você utiliza a pesquisa como um instrumento de ação e de mudança da tua estratégia de governo. Eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão para o povo brasileiro me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que nós prometemos.
Pelo menos ele reconheceu, né, Donizete?
É, foi humilde, mas a aprovação está baixa, viu, Matheus? 34%, não é isso?
É isso.
É um índice muito baixo. E para o presidente com índice desse para influenciar nas eleições, é complicado. E ele precisa garantir prefeitos e uma base consistente, porque 2 anos depois ele tem uma eleição super polarizada, a reeleição dele. Reeleição que vai acabar, Matheus. Reeleição que vai acabar. O Supremo Tribunal Federal não tem dúvida que amanhã vota na CCJ a PEC das drogas, que coloca dificuldades para a legalização das drogas como o Supremo estava pensando, e o fim da reeleição. O presidente do Congresso, Rodrigo Pacheco, disse que aprovado amanhã, conta 5 sessões e depois vai para o plenário. Ou seja, se valer isso, ainda em março a reeleição acaba no Senado Federal e a drogas. É o que está previsto. Mas nunca em Brasília o que está escrito é o que acontece. Todo dia é um dia novo. Tem mais Lula, Matheus, falando?
Tem sim, Donizete. Outro trecho dessa entrevista que viralizou foi o recado que ele mandou para o jogador Robinho. Vamos ouvir?
Vamos.
Todas as pessoas que cometerem crime de estupro têm que ser presas. As pessoas precisam aprender que a relação sexual não é apenas o desejo de uma parte. É a concórdia das partes que estão em jogo. Então, um homem, um jovem que tem dinheiro, um jovem rico, famoso, praticar estupro e coletivo e acha que não cometeu crime, acha que estava bêbado, cria vergonha. Sabe, então, estupro é um crime imperdoável. Tá? Então, as pessoas têm que ser condenadas. Tem que ser julgado e tem que ser condenada. O Robinho já foi condenado na Itália. E era para ele estar cumprindo pena aqui. Agora vai ser julgado esse mês. Eu espero, sabe, que ele pague o preço da irresponsabilidade dele.
Pesado.
O Robinho vai para cadeia, viu, Matheus? Vai pagar o resto da vida dele na cadeia. O ministro Francisco Falcão, que é o relator do caso dele, veio com uma sentença pesada, Matheus. Mas nós temos ainda o Haddad e o Alexandre Silveira falando sobre
temos.
A Petrobras,
né? Temos sim. Assim que eles terminaram a reunião, eles concederam a entrevista coletiva e a gente retirou alguns trechos exatamente sobre os pontos que acabaram gerando essa crise toda. Fernando
Só
Haddad
que
comenta.
A entrevista do Lula foi ontem à noite, tá, Matheus? Ontem à noite.
Ok.
Muita gente não viu, nós estamos dando. Como também a entrevista do Alexandre Silveira e do Haddad já foi no final da tarde. O Lula foi à noite. Vamos lá.
Eu acabei de dizer que eu não dependo disso. Não, né? Se vierem a ser distribuídos dividendos extraordinários, o Tesouro não vai reclamar, porque o Tesouro é acionista. Mas o que eu estou dizendo é que no nosso orçamento, o que consta são os dividendos ordinários. E eu vi muita confusão nesse sentido na imprensa, como se essa decisão do Conselho de avaliar quando e quanto distribuir, que é uma coisa absolutamente natural, com o pedido de informações que foi feito para a diretoria, isso é natural. A diretoria vai, ao longo aí das próximas semanas, prestar as informações para o Conselho. O Conselho vai julgar, já que o dinheiro está reservado numa conta específica de remuneração de capital, julgar, à luz do que está planejado, a distribuição. Normal.
Tá aí, Donizete. Lembrando que
então,
foi...
O Alexandre Silveira dizendo que o que a gente não disse aí é que a Petrobras teve um lucro fantástico.
Sim.
E o governo vai distribuir dividendos extraordinários. Não queria, mas vai. Vamos ouvir o Alexandre Silveira.
Importante destacar sempre que em nenhum momento o governo perde a visão da necessidade da mais absoluta previsibilidade aos investidores. Isso está patente em todas as ações do governo. E nessa ação, inclusive, quando o governo respeita, e é importante destacar isso para a estabilidade do país e para fazer justiça com as ações, inclusive do Conselho. O governo respeitou rigorosamente o que determinava a previsibilidade da distribuição de dividendos, que são os dividendos ordinários, que são dividendos obrigatórios, e que o governo previu lá no ano passado, quando aprovou o plano de investimento para os próximos 5 anos, que a distribuição seria de 45%, inclusive muito acima do que determina o piso da lei das estatais, que é 25%. Eu atribuo as duas questões que houveram desde sexta-feira da reunião do Conselho e também essa saída do atual presidente a meras especulações que não fazem bem ao Brasil.
Meras especulações. Resumo.
Não tem nada, nada de temer. Agora é dinheiro, né, Matheus?
Exatamente.
Só a parte
muito
da arrecadação
dinheiro.
Que caberá ao Brasil é 11 bilhões de reais. É muita grana no jogo. E a disputa do mercado, o mercado não está ali para ter lucro. E o presidente sabe disso, ele critica que é o papel dele e ajuda a acalentar quem está contra o mercado. Mas o mercado não vem para cá, os investidores não vêm para cá para encher o bucho de pobre. É difícil a gente encarar isso. Os investidores trazem seu dinheiro atrás de lucros. E quem não pensar assim, não vem para cá. A gente tem que criar regras que impeçam essa sanha pelo lucro desses investidores. E que garanta os direitos dos brasileiros, né, Matheus? Que a cabeça deles é a cabeça do que deu lá em Portugal. Bater em brasileiro deu voto. O partido que bateu em brasileiro saiu de 11 deputados para 48. Inclusive, um brasileiro foi eleito, está lá agora como deputado, dizendo que brasileiro não deve ir para lá. Você entendeu os interesses, Matheus?
Pois é, Donizete. Que situação,
aqui
viu?
Não chega da extrema-direita. Para terminar, Matheus, dizer o seguinte. Briga, solta mais pro fogo do muturo. O presidente nacional do União Brasil voltou às pressas de Miami, onde estava, após a casa sua e da sua irmã, que é tesoureira do partido, pegar fogo na praia do Toquinho, vizinha a Porto de Galinhas. Ruída
Pernambuco,
travou a briga,
né,
com o ex-presidente nacional do União Brasil, sim, Luciano Bivar. E todo mundo quer saber se esse incêndio, como é que foi. Se foi, pegou fogo natural ou foi criminoso. A governadora de Pernambuco, Raquel Lira, nomeou um delegado específico para investigar. Ruída está chegando agora de manhã e vai direto para Pernambuco. Porque o clima está pesado, Matheus. A briga dentro do União Brasil está pesada. Ninguém pode acusar nada, né, Matheus? Nada
de acusação. Com certeza, nada de acusação. Vamos esperar as investigações, né, para a gente poder falar alguma coisa.
Pode ter sido um incêndio, fio elétrico, pegou fogo, mas pode ter sido criminoso.
Que
vamos
tá
acompanhar
estranho, tá,
as,
né,
investigações. Vamos beber águazinha, a gente volta já já, mano.
Momento Nero!
Terça-feira, Donizete, quero saber quem é que você vai querer acordar hoje.
Vamos acordar o Zé de Cirilo, dizendo que a aprovação do Lula em São Paulo é 38, não 34. A rejeição é que é 34.
Isso,
tá?
Exatamente, ok. Corrigir.
E nós vamos acordar o Zé Edson Cirilo, que está esperando ser anunciado até o final do mês como candidato a prefeito em Caucaia e colocou gasolina na briga do PT com o Cid Gomes. Ô, gasolina, incendiou essa briga. Vai, Tata, acorda o Zé aí. Perigoso, colocou fogo na briga. Matheus, sábado, sim, o Cid Gomes deu um recado pro PT. Só que o PT não quer ouvir esse recado, não. Mas o Ceará vai ouvir agora o recado que não tinha saído em canto nenhum. A gente conseguiu o discurso da reunião do Cid no Marina Park, onde ele dá um recado pro PT. O PT precisa privilegiar os aliados e querer tudo. O PT precisa ser aliado e não ter a boca grande. Mas o PT diz, cala a boca, Cid, cala a boca, Cid, cala a boca, Cid. Cid, cala a boca, Cid, cala a boca. O Cid, calo não, cala, calo não, cala. É briga grande, Matheus. Bota o Cid falando.
Eu também penso que a política não pode ser feita de um partido só. Eu sempre militei, sempre defendi que a gente tivesse um conjunto de forças, que a gente tivesse um conjunto de partidos que trabalhassem de mãos dadas. Fica sempre muito melhor, é sempre muito mais luz, é sempre muito mais opiniões em que a gente pode aprimorar o aperfeiçoamento da democracia.
Oi?
Sabe o que é que o PT diz pro Cid Gomes? Tem alguém falando. O Zé Ayrton, Guimarães, disseram pro Cid Gomes o seguinte. Taca, Silvio Santos.
Que confusão, hein?
Você sabe quais são as duas cidades que o Cid Gomes tem mais interesse nas eleições municipais?
Me conte.
Duas. Uma em Sobral, outra Aracati. Sobral, que é Ivo, prefeito, e é a origem do Ferreira Gomes, onde eles nasceram, onde eles fazem política, onde eles controlam o município, desde 96. Então, são 28 anos de controle absoluto, de domínio absoluto, né? Eles querem para 32.
Sim.
E lá em Sobral, o PT tem candidatura própria. Cristiano Coelho, que teve seus assessores demitidos, são, dizem que é 23. Até a sede da vice-prefeitura foi despejada. Mesmo caso que fez o prefeito Vitor Valim com o vice Deusinho Calcaio. Só que o Vitor Deusinho entrou na justiça e ganhou. Eu não sei se a Cristiane vai fazer a mesma coisa de entrar na justiça. O Deusinho usou o argumento que era o orçamento da vice-prefeitura, que não estava sendo cumprido. Por isso a justiça devolveu. Mas o Cid, ao falar isso, ele está querendo se proteger e exigir do Elmano e do Camilo que o PT não lance candidato e apoie o David. O PT disse, nanani, Cristiano candidato. Mas não para em Sobral. Qual é a outra cidade que é fundamental para o Cid? Quem é o deputado federal, estadual mais próximo a Cid?
Quem é Donizete?
É o prefeito que é... Quem foi que o Cid colocou como o seu representante no seu partido, que é só dele? O PSB não é dele, é do Eudoro. Podemos, Bismarck e Maia, Aracati. E você sabe o que aconteceu em Aracati, o que PT, Zé Ayrton, Guimarães fizeram em Aracati?
O quê, Donizete?
Com o apoio da vice-prefeita?
O quê?
Denise?
O quê?
Estão filiando o suplente de deputado federal Caetano Guedes Neto, neto, ele é neto de dois ex-prefeitos, do Expedito Ferreira, prefeito de Aracati, e do Caetano Guedes, prefeito de Fortim. Ele é filho do pai também prefeito, Júnior Guedes. O Caetano Neto está saindo do União Brasil, se filiando ao PT pelas mãos de Zé Ayrton, Guimarães e da vice-prefeita Denise, para ser candidato a prefeito de Aracati pelo PT. É uma rasteira em Bismarck, é uma rasteira em Eduardo Bismarck, em Guilherme Bismarck. A família Bismarck leva um recado duro do PT. E o PT, através de Guimarães, manda o Cid Gomes calar a boca. Com todo respeito, tá, senador? Porque os dois municípios onde o senhor tem mais interesse no Ceará são Sobral e Aracati, pela família Bismarck. E o PT não só não apoiará os seus candidatos em Sobral e também em Aracati. Justiça seja feita em Aracati. O ministro da Educação, Camilo Santana, ainda não avalizou a filiação de Caetano Guedes Neto. Mas o partido já fechou questão para levar o Caetano Guedes Neto para o PT, enfrentar o candidato do Bismarck, que ainda não foi escolhido. Pode ser uma mulher, a vereadora Roberta. Aracati tá pegando fogo e essa briga promete confusão grande. E a briga, o que é que significa isso? O PT está avisando a Cid que ele não é mais o dono do Ceará, está avisando a Cid que ele não é dono do PSB, está avisando a Cid que ele pare de criar problemas para o partido. Nos 8 anos que ele foi poderoso, ele mandou. Agora ele traiu até o irmão Ciro e ele tem que ficar na linha. Na linha. Cid Gomes fica atropelando todos os partidos. Atropela o Republicano de Chiquinho, quer atropelar o PT, quer atropelar o PSB, que não é dele, ele quer dar a última palavra. Ele quer ocupar o espaço que não pertence mais. Quem é o grande líder do Ceará hoje é Camilo e o governador Elmano. Estamos claros, Matheus?
Claríssimo.
A confusão é grande?
Grande, muito grande. A gente vai pra onde?
Nós vamos lá pro camarote, que a gente não vai se meter nessa briga. Tem o que pra nós? Pão de queijo, café era ideal, mas não tem, a gente vai comer o quê?
Pão de queijo, Donizete. Pode ser pão de queijo, mas eu também gosto de pipoca e guaraná. Eu prefiro. E você?
Na hora dessa, um pão de queijo ou uma pipoca, a gente come as duas coisas.
Fica mais animado, né, Donizete? O negócio fica mais pra cima, fica mais animado, pipoca e guaraná. Vamos lá, pra frente. Vamos até a região do Cariri, eleições também por lá, me conte o que é que tá acontecendo.
As eleições no Cariri é o seguinte, o PT anunciou para o próximo dia 23 de março uma reunião, um encontro regional para apresentar mais de 20 candidatos a prefeito entre os 29 municípios. O Ciro Gomes endoida. E nesse dia vai haver uma convocação para o vice-presidente da Assembleia, Fernando Santana, assumir sua candidatura a prefeito em Juazeiro do Norte, numa disputa dele contra Gleitson. Como só, se forem só dois candidatos, não está definido ainda, nem adianta ter segundo turno, porque acaba tudo no primeiro. Se tiver segundo turno e tiver outro candidato, aí as eleições podem ir para o segundo turno. Dia 23, Guimarães disse que o Fernando é candidato, está o convocando para ser candidato a prefeito. Falando de Fernando, dizer que ontem houve uma reunião na Assembleia da CPI da Enel, e lá o diretor da Sudene, Heitor Freire, disse que a Enel recebeu nos últimos 10 anos, sabe quanto, Matheus, de ajuda da Sudene, de investimentos, de financiamentos, de benefícios fiscais, 800 milhões de reais.
Muita grana.
E faz um péssimo
serviço
de qualidade ridículo.
Verdade.
E o Hidrolândia passou 24 horas sem energia. O tempo todo a gente sofrendo na mão da Enel. A deputada Lia Gomes foi para a Hidrolândia, nem energia tinha para lançar a Procuradoria da Mulher. É o tempo todo problemas da Enel. Fernando Santana falou, bota o trecho do Fernando Santana falando sobre.
Vamos ouvir, Donizete. A reunião foi pesada ontem, viu, segundo o deputado. A gente vai ouvir o porquê agora, vamos ouvir.
Nós ouvimos aqui um advogado que representa vítimas fatais de choques elétricos, de acidentes com equipamentos da Enel, que até hoje não tiveram sequer um pedido de desculpas dessa empresa. Ouvimos também aqui o diretor-presidente da Sudene, onde a Enel tem incentivos altíssimos. Essa empresa tem ganho milhões e bilhões de reais do povo cearense e tem prestado esse má serviço, desrespeito à população, mas hoje eu saio daqui muito triste dessa reunião, porque hoje mexeu num ponto muito sensível. Temos vítimas fatais aqui do estado do Ceará. Uma jovem que falou aqui hoje, ela tinha 9 anos de idade quando perdeu o padrasto e a mãe, hoje ela tem 25 anos de idade. Ela nunca recebeu da Enel uma visita, um telefonema, um pedido de desculpas. Quando uma família dessa ganha a causa na justiça, eles ficam recorrendo que é para não pagar. Nós não vamos recuar um milímetro. Eu peço a Deus força, coragem, determinação, não somente em mim, mas nos 46 parlamentares desta casa. Ou essa Enel muda ou essa Enel se muda. Ninguém aguenta mais. Hoje foi o pior dia de reuniões do que nós ouvimos, né? Não sei nem como é que vou dormir hoje, imaginando a dor dessas famílias que perderam seus entes queridos e que até hoje não tiveram nenhum pedido de desculpas dessa empresa perversa e covarde chamada Enel.
Que discurso pesado, Donizete.
Pesado.
Muito agora, pesado.
São 800 milhões que a Enel deixou de pagar de impostos e incentivos que ela recebeu da Sudene. E quem disse isso é o Heitor Freire, diretor de fundos, incentivo de atração de investimentos da Sudene. Pesado, Matheus. Agora vamos terminar outro assunto pesado para terminar aqui. Você se lembra outra musiquinha que nós botamos da
sim,
Polícia Federal?
Lembro.
Bota aí.
Lembro sim.
Vem a Polícia Federal!
Não era a Polícia Federal, era a Polícia Civil. A operação foi mesmo na Prefeitura de Baturité. O motivo é que é esquisito, Matheus. O motivo é muito esquisito. Solta Moab Fogo do Muturo. Bota o bonequinho, eu te disse de novo.
Eu te disse.
Já sei. O tesoureiro da prefeitura de Baturité foi preso. O prefeito não deixou a crise crescer, Evelyn Rebouça demitiu ele ainda ontem. Ramon Camussa foi preso e aí vem o motivo da prisão dele. Ele é suspeito e está sendo investigado pela polícia por estar envolvido na chacina de Aracoiaba, onde morreram 4 pessoas, inclusive o secretário de obras de Aracoiaba, Kennedy. Agora vem a coisa mais alarmante, assustadora. Um veículo da prefeitura de Baturité teria sido usado nessa chacina. E agora o detalhe final, a cereja do bolo, que é assustador. Quem teria feito essa chacina é uma facção. E esse tesoureiro é investigado por vínculo com a facção cearense. Não é a nova, não. É a antiga. O Gavião antigo. Gavião 01. Das 3 letrinhas, não das 5. Gente, tudo que eu falei há 5 anos atrás se confirmando. Prefeito Évelo, o senhor tem que vir. O senhor foi ágil, fez o certo, demitiu diante da suspeita, mas o senhor tem que tirar qualquer dúvida que sua administração não tem envolvimento com facção. Que o tesoureiro, o homem do dinheiro, tinha, está sendo investigado, o senhor tem que provar que está limpo. E limpar o nome da sua cidade dessa suspeita perigosa. O espaço aqui está aberto, o senhor gravar, dar uma entrevista, explicar o que é que houve. As investigações só começaram, estão com 24 horas. E a gente aqui não vai acusar ninguém, Matheus. Tudo que a gente está dizendo aqui foi a polícia que prendeu, ele continua preso, o tesoureiro, com a suspeita de ter usado um carro da prefeitura de Baturité na chacina. Vamos torcer que isso nada se concretize, tudo seja... polícia tem errado. Vamos defender isso aqui, tá, Matheus? Mas vamos, que a história é muito pesada. E é um assunto seguinte, a situação das facções no Ceará, elas estão dando as cartas e mandando na política, excluindo Baturité, eu estou nem falando especificamente de Baturité, mas esse episódio é muito assustador ao povo cearense. Fui, Matheus, estou indo embora.